Está no ar o explicador das manhãs 360 sobre os discursos na cerimónia de tomada de posse do novo governo. E para discutir o tema, convidamos para estarem connosco Duarte Pacheco, do PSD, e Eurico Brilhante Dias, do PS. A moderação é do Paulo Ferreira e do Luís Soares.
Muito bom dia, obrigado a ambos.
Bom dia.
Pela disponibilidade para estarem connosco nesta manhã. Eurico Brilhante Dias, deixe-nos começar por si. Ontem o novo Primeiro-Ministro disse que o PS tem de escolher aqui entre ser oposição democrática ou bloqueio democrático. Qual vai ser o caminho que o PS vai percorrer?
Seguramente não faremos o caminho da pré-campanha eleitoral, que basicamente parece ter sido o tom do discurso do Sr. Primeiro-Ministro. Eu não gosto de discussões em torno de bloqueios. Faz-me lembrar o velho discurso das forças de bloqueio. E por isso também não gosto de expressões que, do tipo deixem-nos trabalhar. E por isso aquilo que aconteceu ontem foi um reafirmar do programa da AD, o que nos parece evidente, e aliás seria de estranhar que não houvesse parte do Primeiro-Ministro um reafirmar do seu programa, mas também nos parece que a mensagem que passa é que não tem força política para o implementar e que espera que seja a oposição a viabilizar o seu programa. É um mau começo, como foi um péssimo começo a semana passada, a forma como o grupo parlamentar do PPD-PSD geriu o processo de eleição do Presidente da Assembleia da República, e ontem é quase, eu diria, será quase inédito, não tenho memória se tenha ocorrido outra vez, que um Primeiro-Ministro tenha começado por fazer uma intervenção dirigindo-se aos portugueses, dirigindo-se ao principal partido da oposição, fazendo oposição à oposição, ou querendo sufragar o seu programa eleitoral com os votos de uma oposição que se apresentou aos portugueses dizendo que esse programa não era o programa adequado e que tinha outro melhor. Por isso, parece-me muito evidente, o Sr. Primeiro-Ministro não tem uma maioria parlamentar nem na sociedade portuguesa, não tem uma maioria na sociedade portuguesa para esse programa, e fez um discurso já preparatório das forças de bloqueio, que tem um tom mais pré-eleitoral do que propriamente de arranque para uma legislatura em que criou as condições para, de facto, implementar esse programa.
Duarte Pacheco, bom dia, bem-vindo também a este explicador. O que se passou ontem, de facto, e pedi-lhe que comentasse também o que o Eurico Brilhante Dias acaba de dizer, mas dá a ideia que o AD, o Governo, quer aplicar todo o seu programa quando, claramente, não tem uma maioria parlamentar para isso. Será que respeitar a vontade dos eleitores não é também obrigar o Governo a dialogar?
Muito bom dia, um cumprimento a todos, em especial ao Eurico Brilhante Dias, é um prazer estar aqui com ele. Eu direi o seguinte, o Governo tem um programa. Esse programa permitiu vencer as eleições, de uma forma atingente, vamos dizer assim, mas venceu as eleições, e por isso mesmo é que quer o Dr. Pedro Nuno Santos, logo na noite do ato eleitoral, quer depois o Sr. Presidente da República, reconheceram que havia uma legitimidade para que o Dr. Luís Montenegro liderasse o Governo do país. Ora bem, liderar o Governo do país não significa que toma posse e vai implementar o programa das oposições. Significa que ele tem um compromisso com o eleitorado, com os cerca de 30%, ou 29% e qualquer coisa, que lhe deram os votos para que ele pudesse ser Primeiro-Ministro. Tem esse compromisso e tem que implementar esse programa. Isto não significa que não deva ter, ou melhor, tem mesmo de ter, uma capacidade de diálogo com todos os partidos da oposição. Não tem maioria absoluta. Mesmo tendo maioria absoluta, o partido que governa deve ter a capacidade de ouvir os outros, de reconhecer que há propostas positivas nas outras forças políticas e, porventura, aqui e ali, abdicar de um ponto e outro do seu programa porque não consegue a maioria para o implementar. Uma coisa é não ter a implementação de todo. Outra coisa é ter que prescindir deste capítulo ou daquele, porque não ter maioria absoluta não pode fazer. E os partidos da oposição que vão viabilizar a investidura do governo, repare, os partidos da oposição podiam dizer não, nós não estamos disponíveis para dialogar convosco e já na próxima semana rejeitarem, através de uma moção de rejeição, a investidura do governo e o programa do governo. Isso já aconteceu com o Dr. Passos Coelho, levando depois a que houvesse o governo liderado pelo Dr. António Costa. Ora bem, se isso acontecesse, uma coisa agora, não podem dizer, nós estamos disponíveis a viabilizar este governo, mas depois não estamos disponíveis para conversar convosco peço desculpa, houve aqui uma interrupção, não podem dizer, estamos disponíveis para viabilizar a investidura do governo, mas não estamos disponíveis para que o deixar governar. Não, tem que o deixar governar, tem que estar aberto a esse diálogo, e isso significa que ambos têm que estar disponíveis para conversar. Todas com todas as forças políticas. Porque, como bem disse o Sr. Presidente da República, há programas, há medidas estruturais que devem ter o acordo das duas principais forças políticas. Sempre foi assim, na área da justiça, na área dos grandes investimentos públicos, na área da defesa, onde os avisos e os riscos cada vez são mais evidentes, por exemplo. Mas depois há outras propostas mais concretas que têm que ser avaliadas com quem está disponível e quem tem os mesmos princípios para as implementar. E, finalmente, há o grande desafio de combate à corrupção, em já, que o Primeiro-Ministro disse e repetiu com todos.
Já lá vamos, mas queria primeiro perguntar a Eurico Brilhante Dias se o PS está disponível para este diálogo que ouvimos Eduardo Pacheco dizer que o PSD e o Governo está disponível para fazer com todos.
Mas o discurso, um cumprimento ao Eduardo Pacheco, que é sempre um gosto falar com ele e estar com ele, mas aquilo que o Eduardo Pacheco disse, acaba de dizer na antena da Rádio Observador, não foi o que disse o Sr. Primeiro-Ministro ontem, e portanto eu percebo essa postura dialogante que é apresentada pelo Eduardo Pacheco, mas não foi isso que aconteceu ontem.
Mas o PS está disponível para isso?
Aquilo que aconteceu ontem foi que o senhor Primeiro-Ministro disse que tinha um programa e que o Partido Socialista sufragasse com os votos que eram contra esse programa, o seu programa. E, portanto, não vamos criar dois discursos. Há aqui um discurso. O discurso que foi apresentado pelo senhor Primeiro-Ministro foi o seguinte. Nós temos um programa, aliás, começou logo por dizer, depois de saber que o Partido Socialista está disponível para em dois meses resolver um conjunto de promessas eleitorais que os partidos fizeram ainda há pouco. A essa disponibilidade do Partido Socialista não respondeu, e por isso eu penso que os funcionários públicos em particular hoje sabem que nem uma menção àquelas que foram as promessas feitas e realizadas tiveram por parte do Sr. Primeiro-Ministro, e também sabem em paralelo que uma das medidas que o Partido Socialista disse que é frontalmente contra, porque considera absolutamente desadequada para promover um crescimento económico sustentável, que é a diminuição transversal do IRC, foi a única que numericamente foi apresentada ontem pelo Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, não vamos ter dois discursos. O Partido Social Democrata, AD, não vai governar com o seu programa, com os votos do Partido Socialista. Isso não vai acontecer e, por isso, devo dizer que já a semana passada o início da legislatura tinha sido uma barafunda, uma bagunça que em última análise foi resolvida pelo Partido Socialista no hemiciclo, de forma bastante responsável já agora. E este discurso ontem é um discurso de quase pré-campanha eleitoral. Eu devo dizer que aos ouvidos dos eleitores do Partido Socialista, isto mais parece um convite para novas eleições do que propriamente para um diálogo. Não foi isso que transpareceu das palavras do Sr. Primeiro-Ministro e já agora assim se percebe também algum ceticismo por parte do Sr. Presidente da República.
Eduardo Pacheco, há aqui dois discursos, como diz Eurico Brilhante Dias?
Não, de todo. Aquilo que pretendo eu dizer, penso eu, não posso estar na cabeça do Dr. Luís Montenegro.
Mas, mas ouvimos a voz, não é, Eduardo?
Claro. Não, por isso mesmo é que agora estou a dizer. Aquilo que eu senti foi isto. Nós, os partidos da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, já afirmaram que vão viabilizar a investidura do governo. Se vão viabilizar a investidura do governo, então têm que também viabilizar as condições mínimas de governabilidade. Caso contrário, é um ato falhado. É dizer, não quero agora, mas olha, daqui a três meses vocês estão demitidos. Portanto, é esse que, se viabilizam agora, essa viabilização tem que ser algo consequente.
Mas, Eduardo Pacheco, deixe-me só interromper, mas significa que esta viabilização inicial é um cheque em branco para uma legislatura de 4 anos e meio?
Isso é a mesma coisa que dizer que a partir de agora o PS é responsável por votar o programa do PPD-PSD. Isso não pode ser isso.
Não pode ser nenhum cheque em branco. Não pode ser nenhum cheque em branco. Agora, o que não pode ser é que, como já disse o Partido Socialista, sem conhecer o orçamento do Estado, nós votaremos contra o orçamento.
Quer dizer, não, corresponde a uma opção programática.
Não, mas
isso aí é evidente, não é?
Porque há orçamentos de Estado, há normas que são viabilizadas por todas as forças políticas, há outras que serão recusadas porque há uma maioria no Parlamento que as recusa, e há outras que serão aprovadas por uma maioria relativa. Isso acontece todos os anos no processo orçamental. Agora, dizer à partida, independentemente do que vocês lá ponham, nós votaremos contra, então pergunto-se, então porquê que andaram a viabilizar o governo agora, para daqui a 3 meses já estarem a dizer que vão votar contra um orçamento que nem sequer conhecem? Podiam dizer, olha, se o orçamento contiver isto e aquilo e aquilo outro, nós votaremos contra. Se contiver aquilo e aquilo, nós até estamos disponíveis a ponderar a sua viabilização. Isso é que era coerente.
Mas, Eduardo, o Primeiro-Ministro facilitou-nos a vida. O Primeiro-Ministro facilitou-nos a vida.
De que maneira, Eurico Brilhante Dias, de que maneira?
Facilitou-nos a vida. Então, ainda ontem, a única medida que sublinha numericamente é a descida transversal do IRC, que nós consideramos que deve ser seletiva e em função da criação de condições de emprego e de aumento de exportações. Portanto, Duarte, vamos lá ver, nós não podemos querer, querer governar com maioria absoluta tendo tido 29%, isso é que não pode acontecer. E o Duarte conhece bem o Parlamento.
Essa medida é uma das medidas...
É a única, aliás, numericamente apresentada ontem.
Sim, mas eu ia dizer, é uma medida que eu concordo há muitos anos e que, aliás, fazia parte de um pacto com o anterior líder do Partido Socialista.
Aliás, que, como sabe, que incumprido por parte do PPD-PSD no governo.
Mas independentemente disso, não é por causa dessa medida que o PS pode viabilizar ou não o orçamento. O PS deve e pode votar contra, se assim achar, votar contra na especialidade desse artigo. Dizer, olha, há outras medidas que nós consideramos positivas, esta nós estaremos contra. Então, só voto. Agora dizer, eu vou votar contra o orçamento, tem lá uma medida que eu discordo.
Não, é uma medida, é a única que conhecemos numericamente.
Claro,
o AD, prevenção.
Eu vou ver até ao fim.
A prevenção e cautela por parte dos socialistas de ter sido dito, nós viabilizamos este governo, a investidura, é o que vai acontecer na próxima semana, e quanto às outras propostas, caso a caso, iremos avaliá-las e veremos se têm hipótese de ser viabilizadas ou não por nós, ou se há diálogo suficiente para que elas possam ser viabilizadas por nós.
Eduardo Pacheco, isso implica que o Governo tem que ter uma postura de negociar ponto a ponto as medidas que vai apresentar no orçamento.
Eu acredito que ontem o Ministro dos Assuntos Parlamentares disse que estava disponível para negociar com todos e todos.
Eurico Brilhante Dias, o PS, focando aqui na questão orçamental, vai também estar disponível para negociar com o Governo o essencial, ou pelo menos as medidas mais importantes no orçamento?
Meu partido, nós não vamos criar discursos cinzentos de meias tintas. Lamento que isso seria o pior que poderíamos fazer nesta altura. O PS é a oposição democrática a este Governo. É uma oposição política e programática. Não vamos enredar-nos no se o partido, se AD, quer governar com outro programa que não o seu, isso parece-me, parecer-me-ia grave. Agora, quer governar executando o seu programa, tem tradução, evidentemente, nos instrumentos orçamentais, com os votos da oposição democrática, que é a alternativa, também parece igualmente grave.
Mas deixe-me colocar-lhe aqui uma questão muito concreta, Eurico Brilhante Dias. Deixe-me colocar aqui uma questão muito concreta relativamente ao apelo que foi feito por Luís Montenegro para um entendimento com todos os partidos sobre corrupção. Como é que o PS vai responder, por exemplo, relativamente a esta questão?
Eu já irei aí, mas deixe-me só concluir a ideia anterior, que é: aquilo que está em causa é que foi proposto aos portugueses pelo Dr. Luís Montenegro, pelo Dr. Rui Rocha e pelo Dr. André Ventura uma mudança à direita, aliás, constituindo-se hoje fortemente uma maioria de direita no Parlamento. Aliás, com alguma linguagem, algum léxico, que me pareceu absolutamente excessivo, em que praticamente confundiram um governo socialista, democrático, social-democrata, com a Venezuela e outros países, foi o léxico que foi usado durante os últimos meses. Agora parece que querem governar com o seu programa, com os votos do Partido Socialista. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Ou a direita portuguesa tem uma alternativa democrática para apresentar aos portugueses que não conseguiu sequer eleger o Presidente da Assembleia da República, ou nós estamos, de facto, num impasse que é explicado em grande medida pelo discurso de pré-campanha eleitoral do seu
e relativamente a este apelo, e relativamente a este apelo sobre inédito. A corrupção, Eurico Brilhante Dias.
Eu respondo de forma muito rápida. O Partido Socialista e o governo liderado pelo António Costa apresentou um pacote anticorrupção, aliás, o Duarte deve-se lembrar, em 2021, que está em execução. Pode ser melhorado, que pode ser pontualizado, que podemos ver em que momento é que cada uma das medidas, em que fase é que cada uma das medidas está, e fez outra coisa particularmente importante, que foi o reforço de meios da Polícia Judiciária. Aliás, se tem verificado que esse reforço de meios tem permitido um aumento significativo da atividade. Nós não nascemos de novo para este processo. E o combate à corrupção não começou hoje. O combate à corrupção está no reforço de meios e no quadro legislativo que está em vigor.
Mas admite voltar a discutir o assunto e entrar neste processo?
Há muitos temas que reentram no Parlamento. Vamos ver que iniciativas legislativas vão aparecer. O PS discute todas as iniciativas legislativas. Agora, eu lamento dizer, aliás, toda a gente se recorda que na votação final, o então deputado único do Partido de Extrema-Direita Antissistema Democrático faltou à votação. É um momento que ficou marcado na democracia portuguesa.
Deixa-me ouvir a resposta. Estamos agora. Mesmo a terminar, Eurico Brilhante Dias. Deixa-me ouvir a resposta do Duarte
Muito
Pacheco para perceber também se este entendimento sobre corrupção vai ter por base aquilo que já existe ou se
sobre
será uma coisa a partir
à corrupção,
do.
É isso que o Paulo Ferreira quer dizer.
Sobre o entendimento sobre o combate à corrupção, sim. Se é algo que vai a partir do zero ou se irá levar em conta aquilo que já está em vigor.
Permitem-me só regressar à questão orçamental e depois, sinteticamente, dizer o seguinte.
Muito rapidamente, Duarte Pacheco, por favor.
As diferenças estão aqui, entre o sentido de responsabilidade do PS ou do PSD. Todos nós recordamos quando o PSD, liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, viabilizou os orçamentos de engenheiro de terras. Isso não significava uma adesão ao programa, mas fê-lo. Ou quando a doutora Ferreira Leite e depois o doutor Rui Rio viabilizaram orçamentos do engenheiro José Sócrates no governo. Isto não significava nenhuma adesão àquelas ideias, pelo contrário, nem diminuíram a oposição que tínhamos àquele programa. Mas, no entanto, se tivesse a vontade dos portugueses que eles fossem governo, tínhamos que os deixar governar de acordo com aquilo que era...
Seria trágico para a democracia portuguesa, Duarte. Trágico.
Nós fizemos isso, como digo, este exemplo...
Seria trágico nos dias que correm isso acontecer.
Agora, permitir ainda sobre o combate à...
Muito rapidamente, Duarte Pacheco.
Independentemente do programa que foi aprovado e que está em vigor, todos os programas devem ser sempre reavaliados, repensados e atualizados, nomeadamente para ver se os resultados são até alcançados ou não. E hoje a percepção na sociedade portuguesa é que a corrupção é um do flagelo e essa sensibilidade que as pessoas têm obriga-nos a ponderar e a tomar medidas drásticas tão breve quanto possível. Sem populismos, porque os populismos só permitem ter efeito de 24 horas. Porque não resolvem os problemas e no dia seguinte as pessoas querem mais e mais. E também não poderemos ir por essa via sem pôr em causa a própria democracia.
Duarte Pacheco, Eurico Brilhante Dias, muito obrigado por terem vindo à explicação.
Muito obrigado.